Ora então, muito boa tarde a todos. Vamos dar então início à audição ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, no seguimento de uma audição de peticionários, da petição número 32.17.1, Lei de Proteção dos Carvalhos Autóctones. Antes disso, eu queria só informar as senhoras e os senhores deputados que estará aqui presente hoje uma equipa da divisão de imagem daqui do Parlamento que irá fazer algumas fotografias para produção interna. Ora, assim sendo, queria começar por cumprimentar a todas as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar também o senhor engenheiro Nuno Banza e agradecendo desde já a sua presença nesta comissão. Informo que esta audição decorre na sequência de um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que, por isso, irá iniciar com um tempo de até 3 minutos para fazer a apresentação do seu requerimento. Depois disso, haverá uma intervenção do Sr. Engenheiro Nuno Banza de até 10 minutos para fazer a intervenção inicial e depois será feita uma ronda pelos partidos de até 4 minutos e no final o Sr. Engenheiro Nuno Banza terá depois então 15 minutos para uma resposta global às questões que os senhores e senhores deputados aqui puserem. E portanto então eu passava então a palavra ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado Hernani Loureiro, para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Nuno Banza. Nós, no passado dia 8 de janeiro, realizou-se a audição dos peticionários número 32 sobre a Lei de Proteção dos Carvalhos Autóctones, e tivemos a oportunidade de ouvir a Maria Jesus Fernandes, bastonária da Ordem dos Biólogos, Carlos Vila Viçosa, ecólogo, investigador da Universidade do Porto, e Anabela Marisa Azul, bióloga, investigadora da Universidade de Coimbra, sobre as necessidades de promover a conservação dos carvalhais nativos portugueses. Na sequência da audição dos peticionários, importa aprofundar, com o necessário rigor técnico e institucional, a reflexão sobre a proteção dos carvalhos autóctones, enquanto elemento estruturante da floresta nativa portuguesa e componente essencial do património natural do país. Neste âmbito, foram iniciados alguns problemas de regime legal em vigor, tais como a ausência de proteção legal nacional para a maioria dos carvalhos e a proteção apenas pontual dessas em áreas classificadas. Ora, para avaliar a pertinência destas alterações que nos apresentou esse grupo de peticionários, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu ser necessário obter esclarecimentos sobre a matéria junto do ICNF e por isso mesmo solicitamos a audição do Sr. Presidente do Conselho Diretivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então agora para uma intervenção inicial de até 10 minutos tem a palavra o Sr. Engenheiro Nuno Banza do ICNF. Faz favor.
Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito obrigado pelo convite para estarmos aqui hoje. Eu sou acompanhado pelo meu colega Carlos Albuquerque, que é o Diretor Regional de Conservação de Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo e, simultaneamente, Vogal do Conselho Diretivo. Correspondendo, naturalmente, ao pedido dos Srs. Deputados, nós gostávamos de deixar aqui algumas notas que nos parecem relevantes e que têm ligação direta com o assunto alvo desta audição e da proposta que tivemos conhecimento de proteção de carvalhos autóctones, um instrumento para a proteção de carvalhos autóctones. Eu queria começar por dar nota aos senhores deputados que em Portugal o território goza de um conjunto muito diversificado de legislação para a proteção dos ecossistemas naturais. Portugal foi mesmo um país pioneiro a nível europeu e mesmo até a nível mundial na criação de um conjunto de legislação que tem como objetivo principal a proteção dos ecossistemas, a proteção das espécies e, em particular, das espécies vegetais, com uma ênfase muito grande nas espécies arbóreas. Há uma circunstância que muitas vezes nós damos nota, que tem a ver com a circunstância de termos ainda hoje em vigor um decreto um decreto de 1901, que é o decreto que institui o regime florestal, e que, não obstante ter sido, pela data, os seus deputados percebem com facilidade, ter sido um decreto ainda régio, antes da instauração da República em Portugal, e termos passado por todos os diferentes regimes até 2026, esse decreto mantém-se em vigor. A circunstância dele se manter em vigor, acreditamos nós, é porque ele é efetivamente um instrumento técnico muito bem estruturado, que resulta do melhor conhecimento técnico e científico que existia à data em matéria de gestão florestal e que, ainda hoje, passados estes anos todos e passados todos estes regimes, ele, na verdade, corresponde àquilo que o país procura em termos de gestão florestal sustentável. Não é o único, naturalmente. Há um conjunto muito diversificado de instrumentos de gestão e de instrumentos de regulação com várias origens que acabam por contribuir para a conservação das espécies florestais, no caso, porque estamos aqui agora a falar de espécies florestais, mas ele dá corpo a uma vontade política que se mantém e que é, em nosso entender, unânime, de promover um regime de proteção, de apoio e de fomento daquilo que são as áreas florestais do país. Sabemos, ao mesmo tempo, que a realidade do país se transformou de uma forma muito severa, com uma dualidade muito marcada entre o mundo rural e as áreas urbanas, que, a partir dos anos 60, teve como consequência uma perda significativa de população, mas também de atividade, sobretudo atividade económica, nas áreas rurais. Essa é, reconhecida por todos os especialistas, uma das principais causas para uma parte significativa dos problemas de gestão do território, que englobam também a gestão florestal no espaço rural. Existem hoje, numa parte significativa do país, um conjunto de áreas que são áreas classificadas sobre vários regimes, sejam eles nacionais, no caso das áreas protegidas, sejam eles europeus, no caso da Rede Natura 2000, que gozam de um regime de proteção que abrange um número muito significativo de espécies e habitats e que está objetivamente orientado para a proteção e para a garantia da manutenção funcional de um conjunto de espécies e de habitats que aí ocorrem. E, portanto, a primeira nota que gostava de deixar é que, quando nós falamos de proteção de carvalhos e, em particular, de carvalhos autóctonos, todas as áreas que estão sujeitas ao regime florestal e todas as áreas que já hoje têm algum estatuto de gestão ou de proteção, elas olham para os carvalhos autóctonos como um habitat a preservar e, em alguns casos concretos, em algumas espécies de carvalho, estamos mesmo a falar de habitats prioritários. A quase totalidade das reservas integrais que existem em Portugal, dentro das áreas protegidas, têm como base a ocorrência, por exemplo, na Mata Coberta, na Mata do Vidal, a ocorrência de espécies de carvalhos, que são espécies com porte arbóreo, em espécies originalmente ou maioritariamente de características arbustivas. São consideradas vegetação resquicial das eras pré-glaciares e estão classificadas hoje como áreas de reserva integral. Existem também uma lista, que muito provavelmente os seus deputados conhecem, que é acessível ao público, de habitats com estatuto especial de proteção, onde estão integrados, naturalmente, os carvalhos autóctonos e algumas das matas mais emblemáticas do país, estando elas sujeitas a regime florestal. E, portanto, o regime florestal é, objetivamente, um instrumento que já hoje permite desenvolver e garantir ações de proteção para um conjunto diversificado de espécies onde se enquadram também os carvalhos autóctonos. Em paralelo, existem um conjunto de outros instrumentos, alguns da responsabilidade do ICNF e outros da responsabilidade de autarquias ou de outras autoridades, que também garantem, nos casos em que são reconhecidos ou o valor ecológico, ou o valor paisagístico, ou o valor em núcleos de elevado valor para a biodiversidade, que ocorrem em muitos locais no território português, esses locais gozam de diversos estatutos de proteção. E, portanto, os diferentes estatutos de proteção, os diferentes instrumentos que estão hoje ao dispor das autoridades, seja do Instituto de Conservação de Naturezas e Florestas, seja das autoridades municipais, seja muitas vezes até, e nós temos alguns casos em que essa figura está também já hoje implementada na gestão de áreas protegidas privadas, com regulamento de gestão e de proteção, existe no território português um número muito significativo de instrumentos, existe uma área expressiva do ponto de vista territorial abrangida por diferentes figuras de proteção, onde ocorrem a esmagadora maioria das áreas de carvalhais. Em paralelo, podemos dizer que ao longo, pelo menos dos anos mais recentes, mas talvez dos últimos 10, 15 anos, em várias áreas protegidas foram desenvolvidas ações concretas para permitir a conservação de áreas de carvalhais, de áreas com importância não só do ponto de vista das espécies em concreto, mas também do ponto de vista dos habitats que são suportados por essas espécies e que permitiram criar condições de conservação para uma série de áreas onde ocorrem carvalhos autóctonos. Essas ações compreendem muitas iniciativas diversificadas, desde matérias mais ligadas à gestão de combustível e à prevenção de incêndios, como matérias ligadas às questões relacionadas com a fitossanidade e a proteção das espécies, ou mesmo até ligadas a ações relacionadas com o controle de espécies exóticas invasoras, que em alguns casos e em circunstâncias em que elas se tornam mais competitivas, na sua esmagadora maioria dos casos, na sequência de ocorrência de incêndios, têm sido desenvolvidas em vários locais no país ações de controle de espécies exóticas invasoras, precisamente procurando garantir que ocorre a sucessão natural e a conservação das áreas de carvalhais. Tudo isto permite-nos dizer que, não obstante, naturalmente, como se compreenderá, nunca seria o ICNF a opor-se a qualquer iniciativa que apoie ou que ajude ou que, de alguma forma, contribua para cumprir os objetivos que o Estado pede ao ICNF. Nós diríamos também, não nunca nos opondo, diríamos que o contexto que existe e a panóplia já tão diversificada de instrumentos não nos levaria a propor, de modo próprio, uma iniciativa legislativa que, por si, precisasse de promover, em concreto, no caso dos carvalhos autóctonos, alguma alteração relevante que merecesse a atenção legislativa para que pudesse vir a acontecer algo que nós consideramos que hoje a legislação, as figuras de proteção e todo o património que temos histórico e legal que já hoje nos permite intervir a todos, não só ao ICNF, mas ao Estado, através dos seus diferentes instrumentos, nos parece que pode permitir, que permite a conservação dos carvalhos autóctonos. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Banza. Eu passo então agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD e a Sra. Deputada Ana Silveira, até 4 minutos. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o engenheiro Nuno Banza, o presidente do Instituto de Conservação da Natureza das Florestas, e desde já agradeço a sua presença e a disponibilidade para contribuir para o esclarecimento desta matéria. Como já foi dito, esta audição surge na sequência de uma outra, da qual eu sou relatora, e que foi realizada no passado dia 8 de janeiro, e que ouvimos a Ordem dos Biólogos, subscritores da petição Lei da Proteção dos Carvalhos Autóctonos. Nessa ocasião foram-nos transmitidas algumas preocupações, desde logo a regressão progressiva dos carvalhos autóctonos e dos carvalhais em geral portugueses, que afirmam estarem reduzidos a cerca de 3% da área florestal. Mas percebemos que a preocupação maior, clara, era mesmo a ausência de um regime legal específico que assegure a sua proteção. Os peticionários destacaram em particular que estas espécies têm vindo a perder expressão no território devido a alterações do uso do solo com cortes indiscriminados, da introdução, substituição por outras espécies mais rentáveis, de crescimento rápido, mas com a consequente descaracterização da paisagem e evidentes perdas de identidade do território e do património natural, e da inexistência de mecanismos de controle eficazes fora das áreas protegidas. Defendem, por isso, a criação de um enquadramento legal próprio, com critérios biogeográficos e territoriais de proteção, de conservação e de eventual compensação, com incentivos aos proprietários que preservem e mantenham carvalhais e outras árvores isoladas de elevado valor ecológico, à semelhança do que já acontece com outras espécies protegidas. Foi neste contexto que a Comissão de Ambiente e Energia deliberou, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ouvir o ICNF. E bem, porque esta é uma matéria que exige rigor técnico. Sabemos que os carvalhais têm um valor ecológico reconhecido, contribuem para a biodiversidade, para a resiliência dos ecossistemas, para a adaptação às alterações climáticas e para a qualidade de vida, para a saúde das populações. Mas sabemos também que esta matéria é complexa. Envolve gestão de território, propriedade privada e vários regimes legais já em vigor. É por isso que precisamos e agradecemos desde já a clareza técnica. E neste sentido coloco algumas questões. Já percebi que possuem um levantamento atualizado que permite perceber a dimensão do problema. Pergunto ainda assim, o ICNF confirma que existe uma perda significativa de carvalhais em Portugal? Segundo, o quadro legal atual é suficiente ou há lacunas reais na proteção destas espécies? Percebemos que a proposta dos peticionários aponta para um regime específico. Pergunto, faz sentido, do ponto de vista técnico, criar um regime semelhante ao do sobreiro e da azinheira? É uma solução adequada? É execuível? Confirme, se faz favor, que a resposta deve passar ou não por uma nova legislação ou por aplicar já os instrumentos que existem, já referenciados. Termino. Que medidas estão hoje em curso ou previstas para proteger e recuperar os carvalhais? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra ao Partido Chega, Sr. Deputado Eliseu Neves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Engenheiro Nuno Banza nesta comissão. Sr. Engenheiro, depois de ter ouvido em janeiro os peticionários, o que importa hoje nesta audição ao ICNF é perceber se o Estado está, de facto, a proteger os carvalhos autóctones, como deve, ou se continuamos a reconhecer o problema sem ter instrumentos claros e eficazes e proporcionados para lhe dar uma resposta. Porque uma coisa é certa, ninguém duvida da importância ecológica, paisagística e territorial destas espécies. O ponto não é esse. O ponto é saber se o quadro atual é suficiente ou não, se protege ou não protege, se permite agir a tempo ou se na prática continua a deixar demasiadas situações sem resposta. E é isso que gostaríamos de fazer hoje aqui com clareza. Em janeiro, quando ouvimos os peticionários, ficou em cima da mesa uma preocupação que não deve ser desvalorizada. A ideia que há carvalhais, núcleos dispersos e exemplares relevantes que permanecem sem tutela efetiva, sobretudo fora das áreas classificadas, e continuam sujeitos a pressões várias. Desde alterações do uso do solo até intervenções que, somadas, vão contribuindo para a perda gradual deste património. Esse é um ponto sério, mas também outro aspecto. Qualquer resposta nesta matéria tem que ser equilibrada, objetiva e execuível. Não pode assentar em conceitos vagos, não pode abrir espaço à arbitrariedade administrativa e não pode transformar-se num novo foco de conflitos permanente no território. Por isso, a minha primeira pergunta que quero deixar aqui ao ICNF é simples. O Instituto entende que existe hoje uma insuficiência de proteção legal e efetiva para os carvalhos autóctones ou considera que o quadro vigente, se bem aplicado, já é suficiente? Essa é a pergunta de fundo, pois se a resposta for que o quadro atual é suficiente, então importa explicar por que razão continua a existir esta percepção de fragilidade. Se, pelo contrário, o ICNF entende que há lacunas, então também é importante saber onde estão exatamente essas lacunas. Se estão na lei, na fiscalização, nos meios disponíveis, no conhecimento do território, ou tudo isso ao mesmo tempo. Depois há um segundo ponto, que para nós é igualmente essencial. O ICNF tem conhecimento técnico suficiente para sustentar uma eventual resposta mais exigente nesta matéria? Tem cartografia, inventário, critérios claros e uma identificação mínima robusta das áreas, núcleos, populações ou exemplares que merecem tutela reforçada? É que sem isso estaremos sempre a discutir em abstrato. E legislar em abstrato nesta matéria seria um erro. Porque uma boa intenção mal produzida na lei pode acabar em insegurança jurídica, em decisões inconscientes, inconsistentes e numa enorme dificuldade prática de aplicação. E isto liga-se com outra questão. Se não houver necessidade de avançar, o ICNF entende que estamos a falar de um regime uniforme para todos os carvalhos autóctones ou uma solução necessária diferenciada em função das espécies, da sua distribuição, do estado de conservação e da realidade territorial concreta. Parece-nos uma distinção importante, porque tratar tudo da mesma maneira pode ser tão errado como não proteger nada de forma séria. Há ainda uma preocupação que para nós não pode ficar de fora. Como compatibilizar qualquer reforço de proteção com a gestão ativa da floresta, com a prevenção de incêndios, com a atividade agrícola e florestal, com a segurança de infraestruturas e com a própria vida económica de quem está no terreno? Digo isto porque proteger pode não significar congelar e conservar pode significar afastar mais proprietários e produtores de uma gestão responsável do território. Pelo contrário, se queremos uma floresta mais resiliente, mais adaptada e mais próxima da matriz natural do país, então precisamos de mais soluções que façam sentido no terreno e não apenas no plano teórico. Por isso gostaríamos de ouvir o SNF sobre um ponto muito concreto. Entendo o Instituto que qualquer reforço da proteção nesta matéria deve ser acompanhada por um mecanismo de compensação e incentivo aos proprietários ou entendo que basta criar mais condicionamentos e mais restrições? É que sem equilíbrio arriscamos a fazer aquilo que Portugal tantas vezes fez mal. Reconhecer um problema real, responder-lhes com um regime mal desenhado e depois descobrir que ele é difícil de aplicar, difícil de fiscalizar, difícil de aceitar por quem vive e trabalha no território. No fundo, Sr. Presidente do ICNF, o que gostaríamos de ouvir hoje é isto. O Estado sabe o suficiente sobre o problema, tem hoje meios e instrumentos para agir e entende que o quadro atual basta ou é preciso fazer mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Hernando Loureiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros membros do Conselho Diretivo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Os carvalhais constituíram historicamente um dos principais sistemas florestais do território continental, integrando diversas espécies adaptadas às condições edofoclimáticas específicas de Portugal. A singularidade do nosso território, marcado pela confluência de influências atlânticas e mediterrâneas, permitiu a coexistência de múltiplas espécies, cada uma dos nichos ecológicos próprios, representando um património genético de elevado valor e dificilmente replicável. Contudo, ao longo das últimas décadas, estes ecossistemas têm vindo a sofrer um processo continuado de degradação, fragmentação e substituição, em grande medida associada à pressão antropotrópica, à intensificação do uso do solo e à expansão de modelos florestais assentes em monoculturas de crescimento rápido. Esta tendência assume especial gravidade quando analisada à luz das funções ecológicas desempenhadas pelos carvalhais. Estes ecossistemas asseguram serviços ambientais críticos, nomeadamente ao nível da regulação do ciclo hidrológico, da fixação de armazenamento de carbono, da proteção de formação do solo e de suporte à biodiversidade, funcionando como verdadeiras infraestruturas naturais de resiliência ecológica. Acresces contribuem para a mitigação do risco de incêndio, promovendo paisagens mais diversificadas e estruturalmente mais equilibradas, como aliás já fui aqui referido pelo Sr. Presidente. Para além da dimensão ecológica, importa sublinhar a dimensão cultural e identitária destes sistemas. A presença dos carvalhos está profundamente enraizada na paisagem portuguesa, na toponímia, nos usos tradicionais e na memória coletiva, sendo parte integrante da relação histórica entre as comunidades e o território. Não obstante esta relevância, para muitos, subsiste uma lacuna significativa no enquadramento jurídico nacional, a ausência de um regime específico de proteção para a maioria das espécies de carvalhos. A proteção existente revela-se fragmentada e circunscrita, em grande medida, a áreas classificadas, o que significa que, em vastas zonas do território, o abate destas espécies pode ocorrer sem enquadramento legal adequado, sem monitorização sistemática e sem mecanismos de compensação ambiental. Neste contexto, os peticionários, que aqui ouvimos em janeiro, propõem a criação de um regime jurídico próprio, assente em critérios técnicos e científicos robustos, que reconheça a importância ecológica e biogeográfica dos carvalhos autóctonos. Neste regime deverá integrar a definição das listas de espécies adaptadas a cada região, assegurar a coerência ecológica e ações de conservação e restauro, e prever mecanismos de incentivo e compensação que promovam o envolvimento ativo dos proprietários na preservação destes ecossistemas. Neste quadro, tendo em conta a missão do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, enquanto entidade responsável pela implementação das políticas de conservação da natureza, gestão florestal sustentável e proteção da biodiversidade, importa obter um esclarecimento aprofundado sobre o diagnóstico existente e os instrumentos disponíveis. Assim, colocaria as seguintes questões ao Sr. Presidente e aos seus membros do Conselho Diretivo. Considero o ICNF, à luz do conhecimento técnico e científico que dispõe das suas competências legais, que existe uma necessidade efetiva de criação de um regime jurídico específico para a proteção dos carvalhos autóctonos? Em caso afirmativo, dispõe o ICNF de informação suficiente consolidada, designadamente ao nível da distribuição potencial, adequação edofoclimática e caracterização ecológica, que permita sustentar a definição de listas de espécies autóctonas adaptadas a cada região do país? Tendo em conta que outras espécies florestais beneficiam de regimes de proteção específicos, como explica o ICNF a ausência de um enquadramento semelhante para os carvalhos, apesar da sua reconhecida relevância ecológica e estrutural nos ecossistemas portugueses? Que sistemas de monitorização existem atualmente relativamente ao abate de carvalhos, quer em áreas classificadas, quer fora destas? O ICNF dispõe de dados sistematizados que permitam avaliar a evolução da área de carvalhal e a pressão que estas espécies estão sujeitas? No que respeita à fiscalização, que mecanismos estão em vigor para prevenir e sancionar abates ilegais ou não enquadrados em boas práticas de gestão florestal? Considera o ICNF que estes mecanismos são suficientes e eficazes ou identifica lacunas que justifiquem o seu reforço? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminando assim então a ronda pelos diversos partidos, vou passar então a palavra ao Sr. Engenheiro Nuno Banza, que terá até 15 minutos para fazer as considerações que entender e naturalmente responder às diversas questões colocadas pelos senhores e seus deputados. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. e Srs. Deputados, pelas perguntas. Eu vou tentar ser breve, passando pelas perguntas que estão aqui colocadas. Alguns dos Srs. Deputados fizeram perguntas que versam sobre o mesmo tema e, portanto, eu vou tentar agrupá-las por essa razão. O Estado está a promover a conservação das áreas importantes do ponto de vista natural onde ocorrem os carvalhos autóctones. Isto é uma realidade. Através do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, dos seus técnicos, dos seus agentes florestais, da Força de Sapadores Bombeiros Florestais que constituiu e que promovem ações de prevenção de incêndios na época fria, os bombeiros, a Força de Sapadores Bombeiros Florestais do ICNF, que ainda tem, malogradamente, um número relativamente pequeno, longe dos 600 efetivos de Horizonte, temos pouco, neste momento ainda pouco mais de 100 operacionais, espalhados por todo o país, mas aquilo que eles fazem no inverno, na época fria, é precisamente intervir em muitas áreas com especial interesse para a conservação ou com especial valor do ponto de vista florestal, onde se enquadram também as áreas onde ocorrem carvalhais e, portanto, através dos seus recursos diretos, mas através também da guarda florestal integrada no CEPNA da GNR, da monitorização que é feita, da fiscalização e monitorização que é feita pelas comissões de coordenação regional nos mais diversos níveis de fiscalização, nós acreditamos que o Estado está a exercer as suas funções. Depois, importa também dar uma outra nota que tem a ver com o seguinte. A esmagadora maioria das novas áreas propostas para ocupação, como sabem, o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e depois de urbanização e edificação, limitou a ocupação de novas áreas rurais ou de novos espaços rústicos por ocupações de outra natureza que não compatíveis com as áreas rústicas. E, portanto, neste momento, salvo em circunstâncias muito específicas e localizadas, quer no tempo, quer no espaço, não há ocupação de espaços rústicos. O espaço rústico é reservado a determinados usos e o espaço urbano é reservado a outros usos. E, portanto, eu queria também deixar aqui um número que é, aliás, queria dizer que sim, também respondendo ao Sr. Deputado, que o ICNF e a Direção-Geral do Território, que também faz algo absolutamente extraordinário em termos de monitorização, recolha de informação e produção de cartografia, tem uma avaliação muito fina daquilo que são as diferentes realidades, daquilo que é a ocupação do ponto de vista territorial das diferentes espécies, dos diferentes habitats e dos diferentes usos. E, portanto, estamos muito, muito em breve, será publicado o novo Inventário Florestal Nacional, já com base em um voo lidar, que depois, se tiverem curiosidade, é muito interessante perceber que é uma tecnologia nova que permite uma aferição muito detalhada ao nível da espécie e até ao nível da classe de idade dentro da própria espécie. Permite-nos perceber no território as diferentes classes de idade das próprias espécies, mas com base no lidar, com base nas imagens de satélite, com base na informação validada no terreno em mais de 10 mil pontos, nós estamos em condições nos próximos meses de publicar o novo Inventário Florestal Nacional. A diferença onde, nos registros anteriores, só teremos agora, rapidamente conseguiremos responder a esta pergunta com os dados seguintes, mas, na diferença dos dois últimos inventários florestais nacionais, no caso das folhosas caducifólias, onde se incluem os carvalhos, referidos na petição, há um crescimento de 17%. Não, aquilo que se registou foi um crescimento de 17% e não um decréscimo. Depois, dizer que veremos aquilo que mostram os novos dados, do novo inventário florestal, que será público e é um trabalho feito em conjunto com uma série de entidades, mas nós acreditamos que vai permitir ter uma visão mais realista daquilo que é, daquilo que é o terreno, daquilo que é o que se passa no território. Tendo presente uma outra circunstância que também é relevante trazer para esta intervenção, atendendo à nota do Sr. Deputado, sou com a preocupação de se é ou não necessário um novo regime. Vários dos senhores deputados colocaram esta questão, e se um novo regime pode ou não ser uma solução ou pode ser mais um problema. Na verdade, nós acreditamos que o regime atual, que se encontra a ser aplicado e que naturalmente, como todos os regimes, terá naturalmente espaço para melhoria, mas que se encontra a ser aplicado, o regime atual já permite hoje proteger as áreas com importância paisagística, as áreas onde ocorrem os carvalhos autóctones, as áreas onde ocorrem os outros habitats com interesse para a conservação. Alguns dos habitats criados por carvalhos autóctones estão hoje na lista de habitats com interesse especial para a conservação e nós entregámos ao Governo há muito pouco tempo a última das 61 propostas de planos de gestão para as zonas especiais de conservação, num processo que os deputados, que eu já tive a oportunidade de vir aqui antes falar sobre ele, num processo que tinha já décadas e que finalmente foi possível concluir. Aquilo que nós acreditamos é que os instrumentos que existem são instrumentos suficientes. Porém, há efetivamente um conjunto de habitats que já hoje, de alguma forma, têm um estatuto de proteção. Depois há uma nota que também gostava de dar, que tem a ver com o seguinte. Neste momento, em Portugal, só cerca de 3% da floresta portuguesa é que pertence ao Estado. Existe depois um outro regime, que é o regime comunitário. Como os senhores deputados sabem, Portugal tem 3 regimes de propriedade: público, privado e comunitário. E o regime comunitário, vulgo os baldios, tem aproximadamente 12, 13% da floresta portuguesa. E, portanto, a esmagadora maioria da floresta está nas mãos dos privados. E, portanto, a gestão é regulada, não é feita pelos organismos de administração, nem pelo ICNF, nem pelas outras entidades que podem ter. As autarquias têm muitas vezes perímetros florestais à sua guarda, sobretudo em áreas de regime comunitário, mas a esmagadora maioria está nas mãos dos privados. E, portanto, aqui, nesta circunstância, o Estado tem uma função de regulação. E essa função de regulação será, na nossa perspectiva, tão mais simples, tão mais clara e tão mais transparente, quanto mais fácil, quanto mais unificada e quanto mais simples for de aplicar esses diferentes regimes de regulação. E já hoje existe um número muito significativo e diversificado de regimes de regulação em matéria florestal e que, por essa razão, tornam já hoje a vida dos proprietários rurais, sobretudo dos proprietários rurais, tornam a forma de gestão mais exigente. Nós fazemos um esforço muito grande todos os dias para poder apresentar a esses proprietários soluções de simplificação e temos-lo vindo a fazer ao longo do tempo, tendo presente que hoje, com as tecnologias de informação existentes, com a panóplia de instrumentos de verificação, de fotografia aérea, de satélite, aquisição de informação, é muito mais fácil, mais simples e até mais transparente, adquirir informação ao longo do tempo, sabendo o que aconteceu em determinado local e até num determinado momento. Nós, neste momento, estamos a adquirir, num trabalho em conjunto com a Direção-Geral do Território, estamos a adquirir imagens sobre ocupação florestal, que são imagens que são adquiridas a cada 2 meses, e que nos permitem avaliar as diferenças da ocupação florestal a cada 2 meses com base na informação que é recolhida com recurso a várias tecnologias, designadamente à tecnologia de satélite. Essa circunstância permite também um acompanhamento daquilo que é a atividade normal do país e a forma como são implementadas ou garantidas o cumprimento das normas legais e regulamentares existentes. Portanto, Diria que, para responder à pergunta sobre se o quadro legal atual protege ou não, nós acreditamos que sim. Se um novo regime permitirá um ganho significativo ou se poderá antes transformar-se num foco de conflito, nós tendemos a dizer que já hoje os carvalhos se enquadram num conjunto de áreas com interesse especial de conservação e que estão, por isso, enquadradas por um conjunto de regimes existentes e que ter um novo regime pode, efetivamente, constituir um risco para a gestão do território sem um ganho acrescido, relevante, de garantia de que as espécies são efetivamente protegidas. Depois dar também uma outra nota que tem a ver com a circunstância de, aliás, houve um senhor deputado que se referiu a esta circunstância, os carvalhais ocorrem, nós temos várias espécies de carvalhos autóctonos, a mais conhecida, como sabem, é o sobreiro, a azinheira, mas também os carrascos e muitas outras, carvalho negral, cerquinho, há muitas outras áreas. Uma parte significativa das áreas onde estas espécies ocorrem hoje, elas já estão integradas dentro de áreas ou de áreas protegidas ou de áreas de rede natura. E, portanto, para essas áreas já existem hoje um conjunto de regras. Depois houve uma nota também que um dos seus deputados deu, que tem a ver com a importância de estes carvalhos ocorrerem apenas onde existem determinadas condições edafoclimáticas para eles ocorrerem. Uma parte significativa das nossas áreas que já hoje têm melhores condições para acolher estas espécies, e estamos a falar de, em muitos locais no país, elas já hoje fazem parte da Rede Nacional de Áreas Protegidas nos Parques Naturais, ou no Parque Nacional da Peneda Gerês, ou nos Parques Naturais da Serra da Estrela, do Alvão, de Montezinho, mas também nas áreas de Rede Natura da Serra de Monchique ou da Serra do Caldeirão, e já hoje têm extensas áreas delimitadas com regras próprias de proteção. Há uma outra nota que também gostava de dar, que tem a ver com a questão relacionada com as compensações. A questão relacionada com as compensações, ela está efetivamente prevista para o sobreiro e para a azinheira. Mas nós, naturalmente, que numa circunstância em que se viesse a ponderar um mecanismo legal de compensação, nós diríamos que existem não apenas, ou seja, se do ponto de vista político ou do ponto de vista estratégico se considerar adequado encontrar mecanismos de compensação para outras ações que não apenas aquelas que abrangem o sobreiro e a azinheira, nós diríamos que existem também outros habitats muito relevantes, como os sapais, como as trofeiras, como os charcos temporários e outros habitats, que são habitats prioritários, que são habitats com especial interesse para a conservação e que, se for efetivamente ponderado, os seus deputados, a Assembleia da República, o Governo, estiver em condições de fazer essa ponderação, nós diríamos que essa é uma matéria que deve ser olhada numa perspectiva mais lata e não apenas para os carvalhos autóctonos, também para um conjunto de outras espécies ou habitats que cumprem funções ecológicas e prestam serviços de ecossistemas, que são serviços muito relevantes e que mereceriam também uma atenção particular sobre essa matéria. Portanto, em resumo, dizer que sim, estamos a adquirir muita informação e essa parte dessa informação é informação que não é só do próprio ICNF, é também da Direção-Geral do Território, é também informação obtida através do satélite Copérnicos, no Sentinel-2 e de outros, é obtida através de diversas fontes e que temos feito um esforço muito grande por recolher toda a informação, a melhor informação disponível para permitir uma decisão mais habilitada e transparente. Não consideramos que seja necessário um novo regime para cumprir uma obrigação do Estado, através das diferentes instituições e designadamente do ICNF, que já tem hoje a obrigação de fazer cumprir esse regime. E sim que, efetivamente, estamos inteiramente de acordo que as diferentes ações que, de alguma forma, constituem abates sem autorização, que constituem ações que, do ponto de vista legal, são contrárias à lei e que devem, por isso, ser penalizadas, nós temos feito um esforço muito grande para que essa penalização também ocorra do ponto de vista legal, que o sistema judicial avalie e adeque as penas à efetiva gravidade da perda dessas iniciativas. E, portanto, eu penso que passei por praticamente todas as perguntas que me foram feitas, Sr. Presidente. Naturalmente estou a dispor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Nuno Banza. Agradeço a sua presença aqui nesta comissão, os esclarecimentos prestados. Agradeço também a todas as senhoras e seus deputados as intervenções que fizeram e finalizamos assim esta audição com os contributos que aqui foram prestados, terão em conta aqui nos trabalhos desta comissão. Muito obrigado a todos.